Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e hoje não temos Márcio Gomes, temos Luiz Felipe Melo. E aí, Luiz, tudo bom?
Tudo certo, Carlos, obrigado pelo convite mais uma vez. Vou tentar manter o nível de Márcio Gomes, mas não sei se vai ser possível.
Isso é bom, isso é ruim, tu vai falar assim, vamos manter o padrão Márcio Gomes de comentários. Não, tu acha isso um pró, um contra?
Não, acho que pronto. O comentário de outro nível.
Eu tava brincando no outro C-Pop. Quem virou o chato do C-Pop sou eu, né? Eu que fico botando assim pra baixo. Mas hoje acho que não vai ser assim.
Não venha você pregar peça e tentar fazer com que eu fale mal do meu chefe que define as minhas férias, mas enfim.
É, quem define escala tem sempre prioridade, né? Bom, vamos lá. A gente vai falar sobre Pantera Negra Wakanda para sempre. Também conhecido como Pantera Negra 2. Então, sobe trilha e vamos lá. Bom, vamos lá. Pantera Negra Wakanda para sempre estreou na semana passada. Tem feito boas bilheterias, como era de se esperar. É a sequência do filme do Ryan Coogler, que, claro, todo mundo sabe, tem como um grande atrativo, né? Porque acho que não é o melhor termo. Mas é um filme que ficou conhecido por todo o seu processo de produção, que teve dificuldades enormes, já que o ator que fazia o Pantera Negra, o Chadwick Boseman, faleceu de câncer. E aí tiveram que mudar tudo. O filme ainda não tinha, as filmagens ainda não tinham sido iniciadas, mas já tinha todo um tratamento de roteiro, a história estava sendo tocada pelo diretor, né, pelo Ryan Coogler. E ele até havia dito que a ideia inicial era aproveitar e fazer o centro da história ser em cima da ausência do T'Challa durante o estalar de dedos lá do Thanos. Porque teve uma galera que sumiu, mas teve uma galera que ficou, né? E era mais ou menos isso aí. Como é que o Wakanda ia lidar com essa ausência de seu rei e as consequências disso? A entrada do Namor, acho que já estava prevista, igual, né? Eles ficam dando essas pistas de um filme para o outro. A gente depois vai discutir se isso já não torrou um pouco a paciência ou não. Mas enfim, aí com a morte do Boseman tiveram que mudar tudo. O filme teve até seu lançamento adiado, mas em termos de produção, esse adiamento foi pouco tempo, assim, né? Mas enfim, a gente discute um pouco isso no andar da carruagem. A sinopse também é basicamente simples, talvez, se a gente for pegar assim. É o pessoal todo em Wakanda lidando com a ausência do seu rei, quem vai ficar com o manto agora do Pantera Negra. Enquanto isso, surge uma nova ameaça, que é o Namor, né? Um personagem já dos quadrinhos, que fez a sua estreia agora. A gente vai discutir cada aspecto mais adiante, mas eu quero primeiro uma impressão geral do Luiz. O que, que tu achou? Gostou? Não gostou? Tá a altura do primeiro? Não tá?
Em se tratando de Marvel, é impossível, quase, não gostar. Agora, claro, não é um filme que esteja à altura do primeiro. E o primeiro, por ser o primeiro e por tudo que apresentou, né, e da maneira como foi feita, impressionou demais. Então, o segundo foi mais uma continuidade daquela qualidade que a gente já tinha visto anteriormente, principalmente na direção de fotografia, nas vestimentas, no povo de Wakanda. Então, tudo isso acaba sempre nos chamando a atenção. Agora, claro, eu acho que dentro da proposta que restou para Wakanda Forever, ou Wakanda para Sempre, é um bom filme. Vai além do entretenimento e acaba até nos emocionando.
Deixa eu vou aproveitar teus ganchos para a gente ir discutindo aqui. Tu falou da fotografia, né? Tu conseguiu ver tudo o tempo todo? Não tinha horas que tava escuro demais, no tipo padrão Game of Thrones, assim, que tu não consegue ver nada. A primeira vez que o Namor aparece, por exemplo, que elas estão na beira do no rio ali, ou as primeiras cenas debaixo d'água, não te pareceu escuro demais pro cinema?
Sim, sim, sim.
Onde já tá tudo luz apagada e só tem uma fonte de luz ali, né?
Sabe que pra mim, até que não, não é um escuro tipo Batman. Né,
sim.
Robert Pattinson, não, esse escuro.
Esse ano, aliás, né? Pô, tem o Batman, agora que tu lembrou. Agora o Pantera Negra. Eu tava falando do Game of Thrones, era o Casa do Dragão também, né? Que teve vários episódios que não via nada.
É, não, é complicado, assim. Claro, eu vi, não sei se foi o teu caso, mas eu vi 3D.
Ah, eu vi as pessoas falando que no 3D é menos. Tá menos complicado isso. Eu vi sem 3D, eu vi no 2D.
É, como eu vi em 3D, então assim, talvez pra mim não tenha ficado tanto. Então, eu não vi duas vezes, né? Mas talvez não. Talvez quem não tenha visto 3D talvez tenha sentido essa dificuldade. Mas realmente, nessas cenas que tu descreve, claro, a filmografia parece, a cena parece muito mais escura do que normalmente seria. Mas eu acho que era a proposta em si da apresentação, né? Das profundezas, o Namor, aquela coisa toda. Então eu acho que acaba ficando de bom tamanho. Não é tão, não me incomodou tanto quanto no Batman.
Uhum.
Que era uma coisa que, puxa, realmente, eu não tô vendo o que tá acontecendo.
Uhum.
Era um problema. Mas eu acho que ficou ok.
Sim.
São poucas cenas em que isso...
E falando também disso que tu falou da ausência do Boseman, né? Se pensava que ia ser um filme, acima de tudo, sobre luto, né? Que é outro tema que vem sendo recorrente na Marvel. Tá aí o WandaVision, que não nos deixa mentir. Mas a mim pareceu que tem uma homenagem. O Pantera Negra do Boseman, ele tá bastante presente no começo, ali nos primeiros 5, 10 minutos. É como se ele tivesse presente no prólogo e no epílogo. Mas ao longo do filme, eu não senti tanto um filme sobre luto, cara.
É que eu acho que assim, tem algumas partes, como tu disseste.
É um filme mais sobre vingança, e aí talvez pra mim seja um problema, porque assim, a Shuri tá putaça com tudo mais, e a partir do momento que entra o Namor e acontece algumas coisas ali, que depois na parte dos spoilers a gente fala, eu até entendo a raiva e a vingança dela. Tipo, a raiva a gente entende, sabe? Pode estar num, sei lá, todo um processo de negação e caramba quatro. Mas ela ia querer vingança contra o quê ali? Tipo, ninguém matou o Pantera Negra.
Exato, é que não fica bem explicado o porquê que ele morreu na história do filme.
Uhum.
A proposta inicialmente...
Sim, não tem causa ali, né?
Não tem causa.
Ele morreu de uma doença. Né?
E aí, claro, por isso que a vingança ela fica meio sem explicação ali. Mas eu entendo essa mistura de sentimentos que ficou evidenciada no personagem da Shuri, assim. Porque tu começa a lidar com uma extrema responsabilidade de ter que ajudar a tua família a lidar com o luto. É um reino por trás dela, né? E daqui a pouco tu te transforma na heroína, né? E ao mesmo tempo tu tem que assumir uma série de responsabilidades e tentar salvar o teu país. Então assim, pra nós é difícil entender porque não tinha uma causa ali na ficção, a gente estava lidando com a morte real,
uhum,
né? Mas acaba sendo meio que aceitável.
Os momentos de homenagem a ele são, eu até acho, eu achei bonito, assim, cara. Confesso que eu achei que fosse ser um pouco mais emocionante, mas assim, a parte ali do logo da Marvel só com imagens dele e sem nada, assim, de som.
Sim, sim.
Eu vi no cinema, eu achei que eu ia me escapar de uma sessão lotada. E aí eu fui ver na segunda-feira de noite e tava assim, lotado, lotado. Tipo, eu peguei uma cadeira lá no final.
Sim, de Ásia.
E assim, galera, não deu um pio.
Sim.
O filme inteiro, cara.
A mesma coisa na minha sessão.
Um pio, cara.
Acho que o público entendeu, assim, e é por isso que eu digo que emociona, porque tu já começa com esse golpe aí.
Uhum.
Porque os filmes da Marvel, quem acompanha sabe, começam de maneira animada, com alguma
sensação. Mas já é também uma característica dos filmes do Ryan Coogler, né?
Exato.
Tanto que esse filme, ele tem alguns momentos que eu imagino que são para ser de alívio cômico, e eu confesso que eu não achei muita graça. Eu consegui identificar onde é que tava a tentativa de piada, mas assim, eu cara, adoro os filmes do Ryan Coogler, adoro os dois Creed, adoro o Fruitvale Station, gostei muito do primeiro Pantera Negra, e aqui não é uma crítica, só uma característica dele. Ele não sabe ser engraçado.
Sim.
Todos os filmes são sérios. Bom, Fruitvale Station, então, talvez o mais de todos. Mas todos os filmes são muito sérios. E aqui, sabe, tu vê que eles tentam fazer umas piadas, mas tipo, até porque não era o momento, talvez, né?
É, não era. É que tentar, talvez seja uma tentativa de manter o padrão Marvel. De alguns momentos tu dá um alívio pro público, porque era um peso. Porque querendo ou não, a gente sentiu muito a morte do Chadwick, né? Então, para quem...
É que as coisas se misturam, né?
É, as coisas se misturam. E justamente morre o protagonista de um filme que marcou a época. Porque se tu for ver o primeiro Pantera Negra, traz. É um primeiro filme de herói com um elenco 90% negro.
Sim.
Sabe, então...
E que fez uma puta bilheteria mostrando que, justamente, cara, tem mercado e tudo mais. Justamente. Dá pra abordar outras questões que não só filme de boneco, né?
E neste segundo ele apresenta uma outra civilização, ele mexe com outra comunidade,
Não é que ele não aborde essas questões, assim, mas talvez algumas coisas que eram novidade no primeiro deixaram de ser... Tipo, toda... A direção de arte que continua impecável e tudo mais. Mas aquele afrofuturismo que tinha no primeiro, que era algo novo, agora já está meio estabelecido, né?
Sim.
Foi trocado, no entanto, por essa questão de um vilão de uma... não é um país, né? Mas o Talocan ali é...
Não, mas
civilização. É uma civilização hispânica, né?
Isso.
Isso é interessante, porque o filme continua trazendo, de certa forma, questões de diversidade, mas não necessariamente iguais às do primeiro, que ainda estão lá.
Sim.
Sabe, ainda tem essa questão tanto explícita quanto em alguns detalhes, né? Mas está lá. Agora, essa questão de outra civilização com uma raiz hispânica, eu achei interessante por um filme que também tem protagonistas, né? É um filme muito mais de protagonistas femininas do que qualquer coisa, assim.
Sem dúvida nenhuma.
Provavelmente é mais um filme. É, provavelmente é mais um filme que vai irritar os incels.
Bom, paciência, pior pra eles.
Se eles estão,
né,
tristes, a gente tá feliz.
Exatamente. É, essa questão da força da mulher fica muito evidente, porque, tipo, é a Ramonda, é a Shuri e depois é a Riri Williams.
Tá, mas aí vou botar as coisas que eu não gostei tanto no filme. O papel da Riri Williams ali, que vai ser a Coração de Ferro, que vai ter série na Marvel e tudo mais ano que vem. Cara, tá ali por encomenda, né?
Sim.
Não, nada explica, quer dizer, não é que nada explica. Tem uma explicação de por que ela tá ali. Mas tá meio enjambrado, né? Não é uma coisa que tá... Tipo, não flui aquela história ali.
É que tu tem...
Tem vários personagens, na verdade, que eles fizeram um carnaval pra dizer que, olha só, vai ter isso, vai ter aquilo. E são um desperdício, assim. O personagem da Hayley é um... Eu, como sou fã dela por causa de outros seriados e tal, quando anunciaram a Michaela Cole no Pantera, eu disse, caralho, sabe? Que treco foda, assim.
Mas,
pô, será que daqui a pouco não podem inventar dela ser a Pantera? O dia ficou na dúvida ali, pode ser a Lupita e tal. Cara, a participação dela... é quase ridículo.
É quase de um...
Tipo, é só pra dizer, tá lá, ganhou, entrou pra ganhar, entrou pra ganhar o bicho, que nem se diz no futebol.
Não dá pra dizer porque que é um de coadjuvante.
Se tu tirar todas as partes dela ali, tu não perde absolutamente nada no filme.
Nada.
Ainda tem uma relação que mostra dela com a outra personagem que tá completamente solta no final. Fala, ah, meu amor, tipo, só pra entender que as duas são namoradas. Não tem nenhum contexto aquilo ali.
Não, é. Eu esperava, quando eu vi a Maquela Cohen ali, eu pensei assim, no elenco, eu pensei, bom, é uma baita atriz, vai fazer um papel importante. Não cheguei a pensar que seria a próxima Pantera Negra, até porque tinha outras pessoas ali, além da Shuri, né? Mas eu esperava um pouco mais, que eles usassem mais ela. Né? Talvez, sei lá, talvez numa continuação mais adiante, daqui a uns anos, talvez ela apareça mais. Mas...
É um desperdício, né? Cara, o I May Destroy é uma das melhores séries já feitas nos últimos tempos, assim. E ela fez tudo... Tinha uma outra que tinha no Netflix, já saiu, o Chewing Gun também. Cara, ela não é só boa atriz, ela participa do processo todo ali, tipo assim, ó, oh, beleza, tá aqui... Tem algumas cenas que ela tá com armadura, então provavelmente nem é ela ali.
Eu não sei se ela tem 5 falas no filme.
Cara, são 5 falas que não acrescentam nada.
Não.
Nada.
Não fazem diferença.
Então assim, eu acho que ela é um desperdício. A Lupita me parece sempre que, tipo assim, ó, cara, é outra ótima atriz, vamos tentar dar peso pra ela na história. Mas parece que tá sempre uma coisa orbitando, assim. Ela nunca
tá por dentro.
Por dentro.
Aí ela surge do nada.
Isso. Acho que quem acaba sendo mais forte é a Angela Bassett, obviamente. Que pra mim, em termos de atuação, ali é o destaque do filme. A Danai Gurira também, né? Que faz a Okoye. Pra mim vai ser sempre a Michonne do Walking Dead. Já larguei o Walking Dead há um tempão, mas enfim. E a Letitia Wright, cara,
não gostasse
que
ela fosse,
se ela,
né,
tem tanto carisma assim,
eu também não curti muito essa parte. Eu esperava que fosse...
Pode ser ranço meu por todos aqueles rumores dela ser antivax e tal. Sim. Não sei, posso estar misturando as coisas, mas eu olhei o filme e...
Eu esperava... Olha, eu vou te dizer que eu estava até esperando, sei lá, que o roteiro caminhasse para alguma coisa meio... Até de ressuscitar
eu torci pela Lupita ali.
Do...
Killmonger?
Exato, do Killmonger, para que ele continuasse. Mas aí, claro, tudo bem, tem a diversidade, colocar uma mulher forte, acho que tá ok. Mas então, aí eu olharia mais pra Lupita. Até porque ela tinha
Eu acho que, no geral, a galera ficou torcendo que fosse a Lupita.
É, porque, eu não sei, a Shuri... Talvez ela possa até crescer como personagem ao longo dos próximos filmes da Marvel relacionados ao Pantera. Mas agora, nesse momento, foi uma apresentação assim, meio que me xoxa. Talvez assim pelo roteiro, por ter que lidar com
o luto. Talvez o personagem.
Talvez tenha sido assim a proposta. Então, por isso que
eu não senti o luto nela ao longo do filme. E aí eu não sei se pode ser um problema de interpretação, pode ser um problema de direção, pode ser um problema de roteiro.
Uhum.
Eu não senti esse luto nela, no filme. Eu senti muito mais a questão da vingança.
Sim, fica mais latente.
E assim, de novo, é que no primeiro, o Boseman era um cara muito bom. Mas assim, quem rouba a cena no primeiro filme é o Michael B. Jordan com o Killmonger.
Sim.
E aqui meio que a coisa se repete. O namoro do Tenoch Huerta é... Talvez, não sei, pra mim acho que é a melhor coisa do filme. Assim.
Não, ele é uma revelação muito boa. Eu não conhecia ele.
Eu não conhecia o ator também.
Não conhecia o trabalho dele. Mas assim, ele me impressiona assim como... Quando ele chega pra Shuri e ameaça... Sabe, de uma maneira sutil, mas assim, firme, assim, sabe? Passa a ideia daquele vilão que é diferente, que ele não vai só pela violência, não vai pela... Ah, vou invadir teu país e acabou. Não, não
que
é.
Que assim como no primeiro Pantera Negra, tu tentava olhar do ponto de vista do vilão e tu pensava assim, esse cara não tá de todo errado.
Não, ele não tava errado. Não tava errado. Claro, pela maneira como agia, sim. Mas os motivos existiam e eram válidos. eram válidos, porque o que ele passou foi um trauma. Ele perdeu o pai, tudo aquilo. Quem matou foi o tio. Então, aí tu já
vê. E aí eles entram legal nessa questão da colonização, né? De como aquelas civilizações ali, América Central, foram dizimadas. Exatamente. E tal. É, eles conseguem fazer essa ligação. Até porque, e aí tem uma coisa meio bizarra nessa história toda, que é eles tiveram que mudar um pouco isso. Até onde eu sei, a história de origem dele no quadrinho não é essa. Apesar que também nos quadrinhos, a cada 5 anos tem uma história de origem diferente, né? Eles deram uma mudada por causa do Aquaman também, né?
Sim.
Para não ficar igual ao Aquaman. Eu até acho que a Atlantis do Aquaman é mais bonita. Muito mais iluminada. Acho que eles ligaram o foda-se na história do falar debaixo d'água, porque no Aquaman é isso, né? Tinha que ter uma bolha para as pessoas
falarem.
Pra falar. Nesse aí os caras falam debaixo d'água, tá, mas como é que eles estão falando? Foda-se, cara. Tu tá falando num filme que tem um cara que voa
e
o outro é.
E é da água.
Tipo, foda-se nisso aí. Mas é uma civilização com mais peso que a do Aquaman, né?
Assim, me parece muito mais, eu acho que estruturada e, claro, voltada toda para um personagem só.
Sim.
Porque o Aquaman, ali naquela história da DC, ele é mais um na civilização, né? Tem a
Sim.
mãe dele e tem o irmão, né? Se não me engano é o irmão.
Sim, o Patrick Wilson, né?
Exatamente. Então, no caso, o Namor, ele é o centro. Ele é a origem de tudo, né? E o filme acaba meio que repetindo o primeiro no sentido de que há uma proteção, uma necessidade de proteção da riqueza, tanto de Wakanda.
E aí que tá, eu gostei do filme. Mas tem alguma... Eu acho que ele é cheio de contradições. Uma das contradições é, se a gente rotular o Namor como anti-herói, digamos assim, quem é o vilão? O vilão ali, os vilões, no caso, seriam os governos, né? Que estão tentando roubar o Vibranium e tudo mais. E aí fica uma questão de grandes países dominantes e tal, lutando contra povos oprimidos. Ainda que eu não sei se o Wakanda ali entra no povos oprimidos. Mas vamos lá, vamos colocar como povos oprimidos. E aí, tanto o Wakanda como o Telokan, eles ficam nessa luta, né? Tipo, os caras são as vítimas desse processo. No entanto, o filme coloca dois povos oprimidos brigando entre si, cara.
Ah, sim.
Não. Sabe? Não faz muito sentido, cara.
É quase que... seria quase uma guerra civil, mas, né? Dentro desse contexto, acaba meio que te servindo, porque é a maneira... Lutam porque, né, no primeiro momento o Namor oferece a trégua e quer apoio.
Sim.
Mas quando ele vê que não vai ter...
Ah, a Lupita foi lá e estragou tudo.
É, exatamente. Já dando spoiler pro pessoal, mas... Mas eu gostei dessas partes, assim, de apresentação de uma nova civilização, de colocar mais uma vez um outro povo oprimido, mas de uma outra etnia... Né, de lutar pro seu espaço no mundo. E acho que, claro, fica devendo em alguns aspectos por conta que o roteiro foi feito de...
Uhum.
Não de afogadilho, mas foi totalmente modificado. E sempre alguma coisa se perde quando o plano A é rasgado, né?
Sim.
E nesse caso ele foi rasgado por motivo de força maior.
E fazer em pouco tempo, né? Pra gente se encaminhar pro final aqui, vamos entrar na parte dos spoilers. Spoilers avisados, né? Eu dei um spoiler sem avisar a mãe. Que eu acho que... Até tem, né? A questão da morte ali da Angela Bassett. Mas acho que o spoiler maior tá na cena pós-crédito, que ao mesmo tempo é meio que...
Sim.
Que é a revelação de que tem um filho do T'Challa e tal. Tipo, eles fazem todo um filme de personagens femininas e a força agora vai estar com elas pra no final sinalizar, mas tem um homem que quando crescer ele vai assumir.
Pois é, é complicado, né? Embora que...
E assim, parem de botar mais personagens.
Em termos de tempo, vá demorar pra esse garoto, enfim, assumir alguma coisa, assumir um manto, digamos
Sim.
assim. Mas eu acho que era uma cena que poderia estar no tempo normal do filme.
Cara, eu acho que é mais uma cena que não acrescenta bolhufas, assim. Melhor daquela cena ali é a música da Rihanna.
Ah, sim, com certeza.
Que talvez seja a parte que mais emociona.
Não achei que a trilha tenha ficado tão forte quanto a do primeiro.
Eu acho que a do primeiro era mais característica, né? Mas eu gostei bastante dessa.
Porque tem várias músicas do primeiro que eu ainda escuto e que sempre remetem ao filme. Essa somente da Rihanna...
Eu acho que é outra vibe, né? A primeira era uma coisa... Não sei se tão hip hop, assim, mas era uma parada mais assim, né? Esse agora... Bom, próprio fato da música da Rihanna... Essa música da Rihanna vai estar no Oscar, né?
Sim.
Não resta nenhuma dúvida. Para além disso, eu quero discutir contigo uma outra coisa rápido aqui. Vamos tentar fazer de supetão, sem pensar muito. Esse foi o... Vamos desconsiderar que vai ter o especial de Natal do Guardiões da Galáxia, tá?
Tudo bem.
Esse foi o último filme de herói do ano. E aí tem na soma, tá? Eu listei 10 aqui, tá? Adão Negro, Lobisomem na Noite, Morbius, Cavaleiro da Lua, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Pantera Negra 2, Wakanda Forever, Batman, Miss Marvel, Thor, Amor e Trovão e She-Hulk. Faz um top 3 aí. Faz um top 3 e dá 2 rebaixados.
Top 3 e 2 rebaixados. Vamos lá. Tem um que eu não vi, que é o Lobisomem. Né? Mas assim, rebaixados eu vou te dar, tá?
Tá.
Adão Negro.
Sim, é o
Sem
Juventude.
Sem dúvida nenhuma.
Adão Negro é o Juventude do ano.
Tá. O outro rebaixado... Olha... Morbius.
É, né?
Morbius. Lamentavelmente é o Morbius. Esperava mais esse filme. E o top 3, eu acho que o Wakanda, apesar de todas essas coisas que a gente falou, de alguns erros, de alguns desperdícios, como no caso da Makela Cohen, eu acho que ainda disparado é o melhor. Eu acho que depois eu gostei muito do Thor, viu?
Uhum.
E olha, Miss Marvel me agradou. É como tu disse, é a malhação da...
Sim, é a malhação, né?
Da Marvel.
Malhação da Marvel. Eu concordo com o rebaixamento ali. Adão Negro, inclusive, podia ser... Ah, cara.
É uma perda de
ruim,
tempo.
Cara, que filme ruim.
Vale como entretenimento, como eu tava dizendo pra nossa equipe aqui dos bastidores. Vale como entretenimento. Quem quiser ir no cinema e ver...
Não, espera pra vir, cara. Não paguem por isso.
Mas saiba que...
Não paguem por isso.
Vai perder tempo.
Vejam, mas não paguem por isso. Cara, eu sou muito cadelinha do She-Hulk, então pra mim She-Hulk é a melhor coisa de herói do final. Aliás, eu gosto mais do Pantera Negra, quanto menos Marvel ele é. Quando tu vê a cara do a mão do Kevin Feige ali, tipo, quando fica aquelas lutas, aquela luta no barco, aí fica tipo desenho de bonequinho brigando, sabe? Quando eles tentam pegar outras questões, eu gosto mais. E acho que o She-Hulk tira sarro de tudo isso, então acho que o She-Hulk é o melhor de heróis pra mim do ano. Adorei também o Thor, acho que vem em segundo, e aí depois vem o Miss Marvel. Poderia estar o Wakanda aqui também. Lembrando que a gente tá falando de Marvel e DC, né? Poderia ter... Acho que a nova temporada do The Boys poderia estar aqui se não fosse...
Eu fico me perguntando quando Marvel é que a gente vai voltar a elogiar um filme da DC.
Eu tô contigo. Eu não gostei muito do Batman novo. Tem uma galera que acha que o Batman é o melhor filme do ano.
Porque assim, se a gente vê
eu
tantos
só tenho
defeitos
saudades do Tim Burton.
Num filme ótimo da Marvel, em séries boas da Marvel, nossa, pode ser.
Eu não vi também o Peacemaker, aquele da...
Por favor,
da
não
DC.
Vejo. Não vi.
Bom saber.
E não tá mais no cinema, mas assim, agora tu vai perder tempo.
Não, o Peacemaker é a série. A série, aquela do John Cena, né?
É, do John Cena.
Ah,
mas olha, se for na mesma vibe do filme, então... Esquece.
Do Esquadrão Suicida, né?
É, exatamente.
Então tá, a gente vai ficando por aqui e vamos para as dicas da semana.
Posso?
Vai.
Dicas da semana. Tu sabes que eu sou um fã de documentários. Então, como eu sei que aqui já deram com certeza o Enfermeiro da Noite como dica, eu vou para um mais afastado desse tema, assassinato, crimes. A Garota do Vaticano. da Netflix. Muito bom. Muito bom mesmo. Trata sobre o sumiço e a morte de uma menina ligada ao Vaticano e da busca da sua família para pelo seu paradeiro.
Netflix, né?
Netflix.
Tá. Eu ia citar um que eu vi agora há pouco, mas o Márcio já falou dele, né? Que é o Urso, a série que tá no Star Plus. Então eu vou falar de um filme que saiu há pouco tempo no Apple TV Plus, que é Passagem, Causeway, com a Jennifer Lawrence, em que ela faz uma personagem que ela tinha lutado no Afeganistão e aí ela volta e tem problemas de readaptação. Me lembrou alguma coisa daquele Lado Bom da Vida, que é ela com o Bradley Cooper, mas é numa outra vibe, assim. É um daqueles filmes mais de atuação que qualquer coisa, assim.
Sim.
É um filme... Tem um ritmo que não é rápido, assim, então já fica de sobreaviso, mas eu me surpreendi bastante, assim. Então essa é a minha dica da semana. Então tá, né? Agradeço aí ao Luiz pela participação, volto sempre.
Muito obrigado, sempre à disposição.
Tenha em mente já seus melhores do ano, né? Porque no final do ano a gente vai fazer a nossa gloriosa eleição.
Sem dúvida nenhuma, já estou montando a minha lista, que não inclui Adão Negro.
Adão Negro, quem votar no Adão Negro a gente vai marcar aqui. Não, tô brincando. Mas também ninguém vai votar no Adão Negro. Então tá, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a edição da Mariana, né? Que até semana que vem, um abraço e tchau!